2.000 crianças e jovens a frequentar o ensino obrigatório, o que nos leva a perguntar a pergunta que temos feito sempre: para que serve o estado de emergência? Se não serviu para garantir que o encerramento das escolas coincida com as medidas para prosseguir as aprendizagens, se não serviu para adquirir a tempo os computadores em falta, se não serviu para reduzir o número de alunos por turma, então para que serve? E por último, as medidas drásticas tiveram consequências nos mais simples aspectos da vida das pessoas. Aqui mesmo, à porta da Assembleia da República, trabalhadores da construção civil, setor que nunca confinou, almoçou de pé junto aos muros do jardim, enquanto os bancos do mesmo jardim, ao lado, ali mesmo ao lado, estão interditos. É preciso haver bom senso. O bom senso que faltou quando se proibiu, por exemplo, a venda de uma simples garrafa de água em estabelecimentos que até estão abertos para a venda em takeaway. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se o debate sobre o relatório do estado de emergência serve para alguma coisa, é para confirmar as críticas e as dúvidas que manifestamos em momentos anteriores, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra pelo PAN o senhor deputado André Silva, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. No período que reporta este relatório, Portugal tinha uma média de 12 mil novos casos de infecção diários, o que levou o país ao topo dos números não desejados, ao país com maior número de novos casos por 100 mil habitantes e maior número de óbitos por milhão de habitantes. De janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2021, registámos 721 mil casos de infecção confirmados. Destes, mais de 26%, entre 15 e 30 de janeiro do presente ano. Assistiu-se à mais alta taxa de positividade, perto de 20%, desde o início desta crise, e um aumento de casos de internamento, 220 em cuidados intensivos e quase 4 mil óbitos, estes essencialmente na população acima dos 70 anos, o que expõe a uma enorme fragilidade do país na proteção da população mais idosa. Ultrapassámos todas as linhas vermelhas e não o podemos repetir. Essa é a certeza que todos temos ou devemos ter. Não sabíamos o que sabemos hoje, é um facto, e a gestão de incertezas é sempre difícil. Não tínhamos a união da comunidade científica que hoje temos, e esta é central nos processos de decisão política. O caminho hoje é mais claro e também, por isso, mais exigente e responsável. Convoca-nos a uma maturidade e equilíbrio diferentes do primeiro confinamento. Não tínhamos dúvidas de que o vírus vai voltar a expressar quando voltarmos às nossas rotinas. Ele não ficou mais fraco, pelo contrário, nós é que temos de nos tornar mais fortes e mais determinados. Todos queremos que as escolas abram, mas no tempo certo, com um plano de desconfinamento seguro e claro para toda a sociedade. As escolas fizeram um excelente trabalho e é bom reconhecer o papel de todos os agentes educativos, mas a verdade é que só se conseguiram inverter os números e avançar para os indicadores atuais quando se encerraram todos os equipamentos escolares, depois de uma grande resistência do Governo. O preço foi e é demasiado alto. Por isso propusemos a revisão estratégica dos currículos e programas escolares para garantir que as aprendizagens dos alunos tivessem o menor prejuízo possível. O Partido Socialista votou contra. A pressa é inimiga da perfeição e será o nosso pior inimigo a seguir ao vírus. Depois do sacrifício de todas e de todos, existe uma liderança eficaz, uma liderança que escuta, que define o melhor plano e que tem a firmeza de o manter perante as pressões. Uma liderança que sabe que um passo em falso pode deitar tudo a perder. Existe um plano que garanta a proteção dos mais idosos, uma vigilância sanitária rigorosa que torna impenetrável a entrada do vírus em todos os contextos onde se encontram estas pessoas, até que a vacinação chegue a cada uma delas. Um plano que responda às necessidades recorrentes da região centro. Os dados dizem que é no sexo feminino que se encontram maiores taxas de novas infecções em todas as faixas etárias, com maior impacto em mulheres com idade inferior a 50 anos. É preciso compreender se correspondem a mulheres que não estão em teletrabalho, se são as que utilizam mais transportes públicos, se é porque estão mais expostas ao vírus para poder prevenir e combater esta realidade. Sabemos que as novas variantes foram detectadas maioritariamente em pessoas dos 40 aos 49 anos e faixas etárias abaixo destas. Sendo estas variantes mais transmissíveis, o plano tem de apresentar medidas claras e concretas para estes grupos etários. Mas é também preciso um plano para os transportes, um plano para a abertura faseada e gradual das escolas por níveis de escolaridade, integrando os agentes educativos nos grupos prioritários de vacinação, um plano que defina medidas em função do risco dos territórios, mais do que o risco dos concelhos, com recursos para uma monitorização apartada e uma capacidade de resposta imediata na detecção e contenção de casos. sabemos quais são as linhas vermelhas, já não há desculpa para apressar o desconfinamento antes que estejam totalmente asseguradas e controladas estas linhas. Seria muito irresponsável ceder a pressões antes disso acontecer, comprometeria ainda mais as aprendizagens, a economia e o futuro que todos queremos salvar. Não basta acreditar que vai correr tudo bem, é preciso fazer
obrigado,
com que tudo
deputado,
corra bem.
Muito obrigado. Concluir. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Deputado de Estado, Srs. Deputados. De uma forma sintética, dizer o seguinte: este relatório corresponde ao período de 16 a 30 de janeiro. E vale a pena, por isso mesmo, analisarmos cronologicamente, diria eu, o que é que aconteceu imediatamente antes e o que é que aconteceu durante este período. E o que aconteceu imediatamente antes, começando, por exemplo, no dia 8 de janeiro, o Sr. Primeiro-Ministro ouviu os partidos, todos os partidos, e não decidiu nada. A 8 de janeiro não decidiu nada. E foi-lhe perguntado, Sra. Ministra, recordar-se-á, se não faria sentido fechar as escolas, foi perguntado se não haveria um problema com a estirpe britânica, cuja notícia era óbvia e evidente já nessa altura, e foi respondido sobre isso praticamente nada. O Governo esperou, e esperou até dia 13, em que 12, peço desculpa, em que reúne o Infarmed. No Infarmed, alguns dos especialistas, o professor Carmo Gomes, por exemplo, eram perentórios na ideia do fecho das escolas. E o Governo, nada. Dia 19 de janeiro, o Sr. Primeiro-Ministro esteve aqui. Foi confrontado por vários grupos parlamentares sobre se não deveria fechar as escolas, sobre se não ia tarde já para fechar as escolas. Todos nos lembramos da resposta. Nem pensar, as escolas não tinham nada a ver com o assunto, não havia nenhuma razão para fechar as escolas 19 de janeiro. O Governo acaba por fechar a 22. E no dia em que acaba por fechar, mandando as crianças para casa de férias, o Sr. Ministro da Educação a querer proibir o ensino, inclusivamente proibir o ensino de quem estava em condições de o fazer, nessa mesma altura, é de resto curioso que imediatamente a seguir, quando finalmente começa o ensino à distância, primeira declaração do competentíssimo Ministro da Educação, temos que começar a pensar na abertura. Temos que começar a pensar na abertura. É absolutamente extraordinário. O que é que aconteceu aqui? Depois do que tinha acontecido no Natal, depois de, repito, 8 de janeiro, 12 de janeiro, 19 de janeiro, só a 22 o Governo decide aquilo que é óbvio, o que é que aconteceu? Na parte final do mês de janeiro, Portugal é tão só o pior país do mundo em número de contágios, em situação de internamento, em número de mortes. Estas coisas não acontecem só porque acontecem. Há uma relação óbvia entre a ausência de decisão, entre a confusão e aquilo que acabou por acontecer no nosso país, as situações de pressão e, felizmente, não foi mais grave, a situação até de ruptura que vimos no Amadora Sintra, as ambulâncias que, de facto, vimos paradas à porta dos nossos grandes hospitais e um discurso de a culpa é do povo. É, de resto, curioso que a Senhora Ministra da Presidência, ontem ou anteontem, veio dizer ao país: nós fizemos tudo para não fechar as escolas. Veio explicar, porque era uma questão social, ela tem lá a opinião dela, não interessa. Mas fez tudo para não fechar as escolas. Senhora Deputada, a pergunta é: o que é que isso nos custou? Em contágios, em doentes e até em mortes. O que é que essa decisão nos custou? Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Porque não venham dizer que não sabiam. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Não venham dizer que não sabiam, porque os relatórios sobre a estirpe britânica são de meados de dezembro. O alerta internacional é de 20 de dezembro. A partir de 20 de dezembro, a maior parte dos países começaram a fechar por causa da estirpe britânica.
Tem que concluir.
Nós tardámos e, por isso, há uma consequência e há responsabilidades. É preciso compreender e explicar o que aconteceu, até para saber o que teremos que fazer no futuro.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o relatório em debate incide sobre um momento mais difícil porque passámos desde o início desta epidemia, iniciada quase há um ano. Atingimos o máximo de infecções e de internamentos. E por isso, neste momento, em que foi um momento de facto de enorme exigência ao Serviço Nacional de Saúde, exigência essa que continua-se a colocar, queremos deixar aqui mais uma vez uma palavra de apreço, de reconhecimento, de valorização pelos dos profissionais de saúde que foram inexcedíveis no seu empenho, na sua dedicação, não só neste momento, mas que têm sido sempre ao longo de todo o seu desempenho profissional no Serviço Nacional de Saúde, mas que exige naturalmente também o reconhecimento dos seus direitos, da valorização das suas carreiras, garantir estabilidade, garantir melhores remunerações. Mas é um momento também para reafirmar a nossa exigência de que é necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde e de dar concretização a um conjunto de medidas que foram aprovadas no Orçamento de Estado para 2021. Esta necessidade de reforço do SNS não é uma necessidade conjuntural, é uma necessidade estrutural. E por isso devemos aproveitar todo aquele que foi o aumento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde para o manter, porque as exigências que se irão colocar no Serviço Nacional de Saúde no futuro serão enormes. É necessário continuar a acompanhar todos os doentes com outras patologias, recuperar os atrasos e por isso este caminho de reforço com mais meios, com mais profissionais, com mais equipamentos no Serviço Nacional de Saúde é o caminho correto e é o caminho que deve prosseguir. O relatório incide também sobre o momento em que constatámos o incumprimento por parte da indústria farmacêutica no fornecimento das vacinas, do número de vacinas que tinham sido acordadas com o nosso país. A verdade é que este incumprimento colocou inclusivamente em causa a concretização do próprio plano de vacinação, tal qual como tinha sido definido inicialmente, introduzindo atrasos e não concretizando de facto como estava previsto. A vacinação é essencial e é reconhecida por todos como um elemento fundamental para combater a epidemia. E por isso consideramos que é fundamental também neste processo que o Governo, de uma vez por todas, assuma a sua decisão soberana e procure diversificar a aquisição de vacinas, não ficar amarrado aos acordos da União Europeia. Vacinas que, sendo reconhecidas e que estão a ser desenvolvidas por todo o mundo, permitem avançar com a vacinação. Temos afirmado que testar, rastrear, vacinar é de facto essencial para combater a epidemia. Este período ficou também marcado por um outro elemento, o encerramento das escolas. Não nos opusemos, mas referimos e reiteramos hoje aqui que é fundamental criar as condições para a sua reabertura com segurança, garantida a proteção da saúde de todos, mas permitindo, sobretudo, não prejudicar crianças e jovens. O ensino à distância ficou comprovado que não é a solução e que introduz um conjunto de desigualdades. Como o PCP tem defendido, o combate à epidemia passa pelo reforço da testagem, o rastreio e a vacinação. E o país precisa é de reforçar a proteção individual, fazer a pedagogia da proteção, reforçar o SNS, concretizando todas as medidas aprovadas no Orçamento de Estado. Ao mesmo tempo, é preciso dinamizar a atividade económica, garantindo todas as condições de segurança dos trabalhadores, a atividade cultural e a atividade desportiva, vou terminar, Sr. Presidente, e simultaneamente garantir a proteção social de todos, incluindo das famílias que estão em casa com as crianças. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, devo informar que já estão 198 senhoras e senhores deputados registados para efeitos de votações e, portanto, temos quórum bastante mais do que suficiente. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, sabendo o tanto que já se vai sabendo sobre o vírus e sobre a pandemia, seria de esperar que, um ano depois do início desta epidemia no país, o Governo não caísse na tentação de responsabilizar a população pela pandemia e pela sua evolução. Mas não é isso que está a acontecer. Na verdade, já no início de fevereiro, o ministro Cisa Vieira apontava o dedo aos portugueses pela terceira vaga que veio a acontecer em janeiro. E agora é este relatório do estado de emergência que repete a acusação sobre o comportamento da população.